Obrigado aí, Leonardo. Realmente a política e é um modo novo de se pensar. Igual diz lá na minha tela, não tem almoço grátis, né? Isso aí é o futuro. Quem pensar em políticas públicas e não pensar o idoso, daqui para frente, qualquer financiamento que tiver no ministro, cobertor é curto, que a gente tem que rasgar meia a taió para o povo entender. Cobertor é curto, na hora de sair o financiamento, vai falar, mas o município está na estratégia? Primeiro é os municípios que estão na estratégia e que estão pensando na pessoa idosa. Eu vou passar aqui, agradecer ao Léo mais uma vez. Foi boa, foi muito rápido, mas eu acho que é uma oportunidade. O ministro tinha pedido para a gente, para ele estar entusiasta, o ministro, assim como ele é do Criança Feliz, também ele está pensando lá no começo, mas ele também está pensando na terceira idade. Vou passar aí a palavra à Rosângela, né, Ribeiro, que ela está da CNM, ela é responsável técnica da assistência social, só para ela falar um pouquinho das pautas e... Acho que está todo mundo tranquilo, né? Já começou aí, e agora aí a gente vai entrar realmente naquele tema que a grande maioria de vocês vieram aqui, que é o interesse, que é o futuro da assistência social dentro da nova política governamental aí do Ministério.
Obrigada, prefeito. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todas as minhas companheiras, secretárias, né, e prefeitas que passaram aqui pelo nosso estande. Saudar toda a mesa na pessoa do prefeito, Leonardo. A Confederação Nacional de Municípios tem uma área específica para tratar do tema da assistência social e, há algum tempo, para além dos aspectos técnicos, nós estamos com uma pauta política muito forte, que, no ano passado, nós construímos em parceria com o Colegiado Nacional de Gestores, ou Congemas, que sempre participa conosco aqui na marcha. E... um dos principais temas que vem, claro, tirando o sono de muitos, né, é a questão do financiamento, do cofinanciamento federal. E, no âmbito das nossas pautas políticas, nós temos reajustes do piso de cofinanciamento, os pisos de cofinanciamento no âmbito do SUS, a portaria 036, que trata do monitoramento financeiro, orçamentário financeiro, mas há de se discutir até que ponto ele... existe a capacidade de se monitorar dessa forma, né, os municípios. A questão dos benefícios eventuais, que vem sendo, há um aumento significativo das demandas nos municípios em relação aos benefícios eventuais, que são financiados somente pelos municípios, a maior parte. A gente sabe que poucos estados têm um piso de cofinanciamento e aqueles que têm não estão conseguindo cumprir, né, com seus repasses. Então, é uma pauta política que a gente precisa discutir ao longo dos nossos trabalhos. A questão da judicialização no SUS, principalmente serviços de médio e alta complexidade em municípios de pequeno porte. Né, isso vem ocorrendo muito, então, é uma outra pauta. Algo também muito importante são as equipes de referência em relação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós precisamos discutir também. E deixa eu passar aqui que a nossa pauta é extensa, né, gente? Expansão e implementação de serviços que há alguns anos nossos municípios não têm tido oportunidade de expandir os seus serviços ou construir novos centros, a não ser por meio de emendas parlamentares, né? Isso é um complicador também no processo de estruturação da rede do SUS, né? E essa parte de cadastro único cidadão é uma pauta comum da Confederação em relação à unificação dos dados dos cidadãos em um único banco. Então, de modo breve, assim, só apresentar que essas são as nossas pautas prioritárias no âmbito da assistência social na CNM. O nosso objetivo hoje com este painel é discutir formas, né, estratégias de se desenvolver essas pautas. Nós vamos ter também uma fala, né, a respeito do programa Criança Feliz, mas a gente tem uma expectativa alta em relação à fala do secretário especial nesse sentido, em relação ao financiamento, que é o que a maioria de nós, né, necessita de uma resposta também, que tem tudo a ver com a projeção para esse novo governo, né? É necessário discutir um pouco essa conjuntura também. Agradeço a oportunidade de poder explicar um pouquinho para vocês. Me coloco à disposição como técnica da CNM no nosso balcão de atendimento, junto com o pessoal do Fundo Nacional de Assistência Social. Desejo a todos e a todas um bom trabalho, que a gente consiga sair com algo concreto em relação a um pouco da consolidação do SUS e aspectos financeiros também. Obrigada.
Então, parabéns aí. O sistema aqui da arena para os convidados, ela não é estática, ela é dinâmica. A medida vai se acalorando, às vezes fria, mas a gente vai falando sobre os programas. É um anseio de todos os gestores que estão aqui. A gente já tinha falando, principalmente, secretário, que a gente entende que lá em 88, na Constituição, colocou os direitos aí da assistência social, só que eles esqueceram de colocar o financiamento, né? Assim como a saúde tem um financiamento garantido, a educação tem um financiamento garantido, a assistência social ficou muito dificultoso, principalmente lá na ponta. E ainda agravou mais em 2017, a famosa emenda constitucional aí, que congela os gastos, né? E todo mundo só vê falar em saúde e educação, mas assistência social não ficou de fora. E, principalmente, os municípios de médio e grande porte, nessa questão do piso da média e alta complexidade com esses serviços essenciais aí que tem, eles estão sendo muito prejudicados, principalmente na judicialização da assistência social. A gente está bem tranquilo lá, chega uma ordem judicial que a gente tem que arrumar uma vaga para um idoso, a gente tem que arrumar para um menor abandonado, e a gente não está preparado. E assim como o Ministério também, nos repasses, ele considera um per capita aí, e para mexer nesse teto para os municípios e tratar os municípios de uma forma individual, de acordo é a realidade daquele município, é que tem se tornado um grande desafio. Um grande desafio, porque na saúde a gente consegue medir essa questão do aumento do teto para média e alta complexidade. Agora, na assistência social, fica um pouco complicado. E quando você consegue provar, aí vem o famoso palavrinho, mas da onde que nós vamos tirar? Eu sei que não podemos cobrar muito, porque estão chegando, mas a gente quer saber o que pensa, qual que é a visão do Ministério das políticas de assistência social. Porque aqui nós não falamos de assistencialismo, porque isso é uma palavra banida dentro da assistência social. Isso não existe. São políticas mesmo, políticas públicas da assistência social, e que a gente sabe que é um direito garantido na Constituição, que não pode simplesmente o gestor dizer, não, eu vou acabar com esse CRAS, eu vou acabar com esse CREAS, porque isso a Constituição não permite. Aí o promotor, no outro dia, está lá, mas a gente tem que ter um entendimento de quem vai financiar isso. Porque os pobres dos municípios não têm mais condição. Hoje os municípios já estão financiando 70% dos programas federais. Nós temos quase 300 programas federais, não só da assistência social, onde se cria o programa em Brasília e lá embaixo a gente paga a conta. E como eu sei que é uma vontade do coração desse presidente que está chegando, presidente Bolsonaro, e toda a sua equipe que fala aí, sempre que tem na oportunidade, que é mais Brasil e menos Brasília, é essa a expectativa de todo mundo aí. E eu vou passar já a palavra aí para o secretário.
Boa tarde para todos e para todas. Boa tarde, gente. Se acabar de almoçar, pelo menos, né? Quero saudar o Marcos. Marcos, eu sou casado com uma moça de Coronel Fabriciano, da família Quintão lá, do Francisco Quintão, do Hilton Quintão, que faleceu recentemente, né? Conheço bem a sua terra e já ouvi falar do seu trabalho, né? Com certeza. Então, o meu abraço. Eu sou do Espírito Santo, sou capixaba. Nós lá guardamos as praias para os mineiros. O desafio é que eles vão ganhar um título de cidadão se eles conseguirem fazer espuma com sabonete na água do mar. Se não fizerem, não ganham título de cidadão. Mas a minha sogra, quando chegou lá, minha esposa, nós somos médicos, eu e minha esposa, formamos juntos. Então, quando ela atendia o telefone, ela atendia assim, é quem é que é? Aí eu falava, não é assim que se pronuncia, é quem está falando. Hoje ela já fala direitinho. Mas a parte da brincadeira, né? Eu queria dizer a vocês da alegria de estar aqui. Eu fui deputado estadual por dois... Eu sou médico sanitarista, sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho, sou do quadro de carreira do Ministério. Fui secretário de saúde de município, secretário de educação do estado, exerci dois mandatos de deputado estadual, fui vice-governador do estado, quando secretário de educação, vice-governador do estado, e exerci três mandatos de federal junto com Osmar Terra, e um deles junto com essa querida amiga, a Zanotto. A Zanotto é uma guerreira, uma deputada que vale a pena ser representante por muito tempo do seu estado e do Brasil, e desenvolvemos um bom trabalho. E, ao término desse mandato, o Osmar me convidou para acompanhá-lo junto ao Ministério da Cidadania. Ele recebeu um convite, uma hora depois tínhamos um jantar junto. Ele, que não esperava o convite, me encontrou e falou, recebi um convite, aceitei, estou te comunicando por primeiro e queria que você pudesse ir comigo. Falei, vamos conversar e conforme as nossas conversas eu estou à sua disposição. E eis-me aqui. Quero saudar o Milhome, fez uma apresentação aqui importante. Todos nós, quando vemos essa apresentação, nós ficamos muito felizes, porque significa que, potencialmente, nós viveremos mais. Está certo? O Marcos, logo em seguida à sua fala, reiterou, com outras palavras, isso. Mas, aproveitando o ambiente, nesse momento, não é a pauta. Nós, toda vez que vivemos mais, temos que pagar essa conta de viver mais. Seja nas políticas públicas, seja da Previdência. Então, assim, esse é um tema que é da ordem do dia. Tanto como programar, projetar e se aprimorar, aprender como lidar com os males e os bens e os benefícios de ganharmos mais idade, também temos que saber que tem uma continha que nós temos que pagar por ela. Tá certo? E ela se expressa em vários momentos. Eu estou feliz também por estar no Ministério, porque encontrei uma equipe maravilhosa. Eu estou aqui com a minha adjunta, que é a Neuza, que também é nova, aqui, Neuza Comper. Quando não me virem lá, vocês a verão, com certeza. Está aqui o meu chefe de gabinete, Sérgio. Está aqui a nossa assessora de comunicação, que é a Patrícia. E está aqui essa moça, que vocês já conhecem da Batalha de Campo, como diz o do chão de fábrica, não é isso, Cruz? Do chão de fábrica, que é a Mariana. Mariana é um dos bons quadros da SNAS e que, nesse momento, responde formalmente pela SNAS. E eu tenho muito orgulho de ter encontrado ali uma equipe que, para mim, é muito importante. Eu sou da gestão, vim para o parlamento e retorno à gestão, mas da onde nunca me afastei. Mas que, nesse momento, encontrar esse quadro todo à disposição para a gente trabalhar é muito importante e motivo de muita alegria, exemplo do Milhome aqui na minha frente. Mas eu queria primeiro comentar a primeira frase do Marcos quando apresentou o painel. Quer dizer, qual é a política social do novo governo? Não existe política social do novo governo. Existe uma política social do Estado brasileiro, originária do processo originária da pré-Constituição, reordenada em um novo pacto social na Constituição de 88, que foi se aprimorando até o presente momento e que nos deu um arcabouço legal, constitucional e infraconstitucional para nós seguirmos. Então, essa é a política brasileira no momento de um novo governo, que traz a legitimidade das urnas, que desejou que fosse esse governo, e que traz os compromissos constitucionais, infralegais e sociais que já estão postos ao longo dessa luta. Com um fator positivo agregado, que o grupo que está à frente do Ministério da Cidadania esteve 2 anos atrás no Ministério da Cidadania e fez coisas que as pessoas não acreditavam que fizesse, não esperavam que fizesse, mas desejavam que ocorresse, que foram as superações de problemas que haviam ali com atrasos, com um conjunto de questões que são importantes. Então, assim, essa referência é importante porque todos nós, estejam em que posição política estiverem, sejam em que campo de convergência ou divergência tiverem, nós estamos olhando no mesmo horizonte, eventualmente com formas de chegar até lá diferentes, com conceitos diferentes. Mas todos nós temos compromissos e responsabilidades políticas, institucionais e legais a serem cumpridas. Então, isso posto, eu acho que é importante, que a minha função aqui é de debatedor, eu acho que cravejar essa referência é muito importante. Segundo, a estrutura de financiamento, ela é uma estrutura que tem o conhecimento de todos, o formato de organização, as instâncias em que se organizam, os procedimentos, né? E ela evoluiu de 2005 até 2019, no caso de 2019 parcialmente, porque nós estamos no mês de abril, vencemos o primeiro trimestre. Nós começamos em 2005 com 9 bilhões e 200 e alguns quebrados em benefícios pagos, né? E 1,130 bi em serviços pagos, portanto, 10,350 bi pagos em 2005. Nós evoluímos até o ano de 2018 para 54,196 bi, com 2 bi, respectivamente, benefícios e serviços. Portanto, a nossa progressão é muito grande. O que se avançou neste período foi muito grande, tá certo? Temos inflexões no meio do caminho, que eu vou tratar delas daqui a pouco, porque elas servem de discussão de origem e de forma de lidar com problemas que ocorreram ao longo desse caminho. Então, 2019 é uma fração de 2018. Então, eu não vou dizer o número, porque como fração não vale como referência absoluta. Então, esta progressão aqui é o esforço de todos os municípios, é o empenho de todos os municípios, da formação técnica, da formulação técnica, os compromissos pactuados em instâncias intermediárias como os estados, e tudo isso pactuado em instância superior junto ao governo federal. Então, isso é muito importante. Observações em relação a isso. Primeiro, 2005 foi o início da organização do SUAS. Como nós tratamos aqui de 11 bi, pode não ser o referencial, porque aqui seria o marco zero do ponto de vista desta política, está certo? Eu sou originário da saúde, participei da Constituinte, comungo com o Marcos, nós lutamos, eu participei da formulação do tema da Constituinte, os artigos na área da saúde 191, 192, as suas consequências, mas o que era para ser definido no campo do financiamento foi suprimido no conjunto final dos debates. Nós ficamos com a grande responsabilidade de articular, progredir o público, articular com o filantrópico e com o privado, e nós ficamos aí com dificuldades importantes. O mesmo se processou na articulação do SUAS, que veio depois,